Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra.
E com os irmãos, vocês estão felizes? Nós tivemos um momento de homenagem à pastora Adriana. Também gostaria de deixar aqui meu coração, minha homenagem à pessoa que você é. E há mais ou menos, eu não sei se tem 10, 11 anos que a gente conhece vocês, eu acho que é por aí. Eu acho que por aí, mais ou menos, 2009, nós conhecemos. E você me deu uma palavra, talvez você não se lembre. Eu estava num cantinho assim, e você disse para mim assim, que Deus ia fazer de mim um graveto bem seco. Deus vai fazer de você um graveto bem seco. Mas quando Ele jogar o fogo dEle sobre a sua vida, você vai incendiar por onde você passar. E eu tomei posse dessa palavra. Então eu tenho essa voz sempre em mim e guardo, porque eu sei que veio de uma mulher de Deus. Amém? Obrigada pela sua vida, pastor. Te amo de coração. Irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de João, o último capítulo de João, capítulo 21. Primeiramente, né, assim, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria ativados por Jesus. Quantos querem ser ativados por Jesus nessa tarde? Aleluia! O homem não tem o poder de te ativar, irmãos. Palavra alguma tem poder de te ativar. Só Deus pode nos ativar. Só Jesus pode ativar o nosso coração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E mostrou-se do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite nada pegaram. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus, filhos, tendes algum alimento? Eles responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-lo, por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e o pão. Disse-lhe Jesus, trazei-me dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e o deu-lhe e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos e depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Ele disse pela terceira vez: então, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter-lhe dito na terceira vez: tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Amém? Irmãos, eu sempre li esse texto e algumas palavras, algumas ministrações. E geralmente a gente sempre fala de como Pedro volta a pescar. Só que para a gente aprender algo novo, a gente precisa desconstruir, amém? E é difícil a gente desconstruir uma imagem religiosa, algo que a gente ouviu a vida toda, para tentar entender um outro nível que o Senhor quer nos mostrar. E a Bíblia aqui, eu não quero falar nesse aspecto. Nós vamos falar sobre um outro aspecto. Eu quero que você volte os seus olhos para os discípulos. Quantos discípulos do Senhor nós temos aqui nessa tarde? Levanta a sua mão. Você é um discípulo? Aleluia! Irmãos, nesse tempo que Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos, era um tempo confuso. Ai, irmão, era confuso? Era muito confuso, irmãos. Ninguém viveu esse tempo. Para e pensa comigo, não tinha na história, não houve na história um momento como aquele. De um Deus que envia o seu filho, ele vive 3 anos andando com os caras que ensina coisas maravilhosas, faz milagre, come com eles, dorme e faz de tudo com eles. Eles têm um momento de intimidade, de crescimento, de ensino. Qualquer dúvida: mestre, quem pecou? Fulano. Eles tinham todo acesso a Jesus. Mas quando Jesus tem que cumprir o que as escrituras dizem, então ele precisa cumprir a cruz, ele precisa cumprir o propósito. Os discípulos ficaram meio: o que está acontecendo? E a Bíblia vai dizer que Jesus morre e ressuscita exatamente como ele tinha dito. Só que nesse tempo de ressurreição, você imagina a crise. Tudo bem, ele apareceu aqui, mas não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma manifestação, já não é mais o mesmo relacionamento. Mudou, algo mudou. Eles estavam vivendo um tempo pós-ressurreição, e agora? Como é que vai ser? E as viagens? E os milagres? E o fogo? E agora? Mudou. O clima mudou, as coisas mudaram. Só que uma coisa não mudou: Jesus estaria sempre com eles. As coisas podem ter mudado ao nosso redor, mas Ele continua conosco. Pode ter mudado o ambiente, mas Ele não mudou. Então a Bíblia vai dizer que Pedro vai pescar. Irmãos, o meu pastor Pedro mesmo, lá em Colatina, ele é jogador de futebol. E de vez em quando ele podia antigamente, né? Agora não pode mais, mas ele jogava bola com os meninos da igreja. Vocês veem algum problema de Pedro pescar? Não tinha problema Pedro pescar. Pedro disse: eu vou pescar. Só que quando nós falamos de Pedro, nós sempre entendemos que a figura de Pedro, quando Jesus trata Pedro, a figura de Pedro em Atos, nós vemos que ele é um apontamento para a igreja. Então, quando nós olhamos para Pedro, quando eu falar aqui sobre Pedro, nós vamos falar sobre a igreja do Senhor, amém? Então, a Bíblia está dizendo que Pedro vai pescar. Agora, repare a atitude dos discípulos. Eles dizem assim: Pedro, você vai pescar? Vou. Nós vamos contigo. Nós vamos contigo. Irmãos, eu fico imaginando se nós, naquela época, nós não diríamos assim: eu vou pescar com você? Não vou pescar com você, não. uma crise dessa que nós estamos vivendo. Jesus morreu, ressuscitou, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Nós vamos pescar, Pedro? Você não está achando que você está pouco espiritual, não, Pedro? Você não está achando que você... Esse seria o tempo de você levar a gente para o monte. Esse seria o tempo de você nos levar a orar e você vai pescar. Eles não falaram isso, irmão. Eles falaram, você vai pescar? Nós vamos com você. Porque na verdade, irmãos, Jesus tinha algo preparado lá na praia. E nós sabemos. Porque está aqui. Mas eles não sabiam. E agora? Jesus tem algo para nós preparado, irmãos. Jesus está preparando algo na praia. Só que é o seguinte, se nós vamos ser discípulos para dizer para Pedro, ei Pedro, não importa a programação de hoje, se é para ir para pescar, se é para ficar na praia, se é para deitar na rede, eu não sou igreja, nós não estamos na igreja por causa de uma programação. Não importava a programação de Pedro, o que importava é que os discípulos disseram, aonde você for, nós estamos com você. Discípulo que é discípulo, não tá na igreja, não é igreja, por causa de programação, irmão. Eles estavam com Pedro porque eles sabiam o que estava sobre Pedro. Eles sabiam a palavra que estava sobre Pedro. Então, nesses dias, irmãos, Jesus tem algo preparado, eu sinto com todo o meu ser que o Senhor está preparando algo, mas é como se Ele estivesse esperando, eu quero ver quem vai entrar nesse barco, eu quero ver quem vai confiar nesse barco. Eu quero ver aonde que vai estar, irmãos, eu nunca vi um período onde todo mundo sabe escatologia, todo mundo dá pitaco na igreja e fala para onde a igreja tinha que estar indo. Irmão, eu não sei para onde ela vai amanhã, eu só sei que eu estou com ela. Eu não sei, irmãos, antigamente, né, porque agora não abre mais o cinema. No cinema você tem três, geralmente depende das, né, de quantos lugares lá tem para você assistir o filme. Lá tem filme de ação, filme de comédia, um drama, um romance. Você vai lá e escolhe qual filme você vai assistir. Porque lá, você é um cliente, um espectador. Na igreja, não, irmão. Aqui, quando nós vivemos igreja, nós não somos espectadores, nós não somos clientes, nós somos discípulos. Eu não posso estar com Pedro por causa da programação dele. Se ele vai pescar, eu também vou. Eu quero estar dentro desse barco, irmão. Eu não sei para onde ele vai. Pedro não disse, vão comigo. Ele não chamou ninguém. Ele não forçou ninguém. Ele falou, eu vou, porque ele tinha que ir para o mar. Discípulo que é discípulo, se apresenta e fala, eu vou contigo. Eu não vou te deixar sozinho. Porque o que nós precisamos... para viver o que Deus preparou para nós, é convicção. Você tem que ter convicção, irmão. Será que se Jesus lá na praia estiver te esperando com alguma coisa para te entregar, Ele vai encontrar convicção no nosso barco? Será que Deus... pode olhar para o teu barco hoje e encontrar que tem discípulo convicto? Irmão, você pode ter dúvida de qualquer coisa. Que cor que você vai pintar seu cabelo? O carro que você vai... você quer prata, preto? Você escolhe. Agora, igreja, você tem que ser convicto do porquê você está aqui. Se tem um lugar que Deus não pode encontrar dúvida, é no barco. Não pode ter dúvida no barco, irmão. Talvez você que está ouvindo, ou você que veio aqui, eu olho para você, eu vejo que você é um discípulo. Mas o teu coração, você tem dúvida? Talvez você está assim, ah, mas Pedro às vezes erra, pisa na bola. Pedro afunda, irmã. Pedro afunda, Jesus levanta ele. Mas Pedro corta a orelha de Malco. Pedro não conserta a orelha de Malco, quem conserta membro é Jesus. Jesus passou a mão na orelha de Malco e consertou. Não foi Pedro que consertou a orelha de Malco, quem colocou ela no lugar foi Jesus. Mas Pedro, irmão, mas Pedro nega, Jesus perdoa. Então nós não podemos dar desculpa para apontar defeito do Pedro, para apontar o defeito da igreja, que tinha que ser isso, ou não. Eu estou com ele, eu estou com a igreja, eu sou a igreja, eu tenho convicção da palavra que está sobre a igreja. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Pedro não falou assim: vamos para o mar então, e a expectativa é que essa noite nós teremos uma grande pesca, né? Vamos pescar 153 grandes peixes. Ele não falou isso, porque você não sabe como, ele não sabia como ia ser. Mas a Bíblia vai dizer que naquela noite eles não apanharam nada. Aquela noite, irmãos, eu fico imaginando assim, como deve ser frustrante as horas irem passando, né? E eles não apanharam nada. Mas a Bíblia fala que Jesus estava esperando. Sabe, irmãos, quando a minha filha era pequena, ela não gostava da noite. A Célia deve saber disso, tem experiência. Ela não gostava da noite. Eu apagava tudo e esperava que ela dormisse às 8, 8 e pouco. E ela não dormia, ela só ia dormir lá pela madrugada. Quando estava clareando o dia, aí ela começava a dormir profundamente. E um dia, quando eu levei ela no médico, na pediatra, eu falei para ela, e ela me perguntou: até que horas ela dorme? Eu falei assim: aí eu deixo ela dormir, ela dorme de madrugada e vai lá pelas 11. Aí a pediatra disse: não importa quanto tempo ela durma de manhã, o hormônio que ela precisava para crescer era de noite. E quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo me trouxe isso e me disse assim: filha, eu estou na praia, mas os meus discípulos precisam passar pela noite. Porque se você não passa pela noite, você não vive o amanhecer. Às vezes a gente quer abortar a noite, a gente quer pular a noite, mas a gente não cresce. Porque o hormônio do crescimento é a noite. Porque à noite são liberadas coisas invisíveis que nós não percebemos, mas que estão nos fazendo crescer. Que talvez durante o dia vocês não iam entender. Vocês precisam da noite, ainda que ela seja difícil, é necessário passar. Irmãos, Jesus poderia ter aparecido no meio da noite, como apareceu no meio de uma tempestade. Ele poderia, ele não fez. Ele deixou que eles passassem toda a noite. Porque faz parte, você não pode tirar a noite do processo. Pergunta para um pescador se ele desistiu de ser pescador por causa de uma noite sem pesca. Ele não desistiu. E por que que nós, como discípulos, desistimos da igreja? Por causa de uma noite.
noite é um tempo, a noite é um período, mas ela passa, porque o clarear da manhã chega. As coisas vão clarear, irmão. Vira para essa pessoa do teu lado e fala: vai clarear, vai clarear, vai clarear. Com toda a força do meu ser, irmãos. Há uns 20 dias atrás, eu estava passando mal. Estava com muita dor de ouvido, dor de cabeça, deitada. Acordei de manhã e falei: Renilson, eu não dormi nada. Não dormi nada essa noite, passei a noite em claro. Mas o Senhor começou a falar umas coisas comigo. Irmãos, e depois daquela noite, toda essa palavra que Deus me deu naquela noite, de dor de cabeça, dor de ouvido, Deus ministrou essa mensagem. Agora deixa eu te falar, se eu tive que ficar com dor de cabeça, dor de ouvido, para me ouvir alguma coisa do Senhor, será que você não pode passar uma noite para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para nós? Se nós tivermos que passar noites difíceis, noites sem peixes, noites incertas, para que a gente ouça uma revelação do Senhor, nós vamos passar, irmão. Sabe por quê? Porque se tem uma característica de um pescador, é que ele aprende a superar. Fala assim: superação. Irmão, tem que superar. Não pesquei ontem, eu vou superar. A noite passa. Tem gente que acha que a noite é o fim do dia, mas eu prefiro acreditar que a noite me prepara para amanhã. As noites me preparam para o amanhecer. Aleluias. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que naquela noite eles não pegaram nada e Jesus não impediu, não. Tinha que passar aquela noite. Tinha que passar aquela noite. Então a Bíblia vai dizer que depois das últimas horas daquela noite, o dia começou a clarear. As coisas começaram a ficar mais visíveis. Vocês estão entendendo, né? Começou a ficar mais claro, irmão. No começo parecia que a gente sabia tudo, mas a gente chegou à conclusão de que a gente não sabia mais nada desse tempo. Mas quando as coisas começarem a clarear, preste atenção. Jesus está na praia, mas os discípulos não sabem que ele é Jesus. Eles ouvem um homem dizendo: lancem as redes do lado direito do barco e vocês vão achar. Até aquele momento, eles não sabiam que era Jesus. E o que é que eles fizeram? Ah, não, nós estamos cansados. Nós já tentamos durante a noite, nós não conseguimos nada. Quando eles ouvem uma oportunidade, quando eles ouvem uma palavra de que eles podiam tentar de novo, porque afinal de contas eles tinham tentado na noite, mas agora mudou, o clima mudou, agora o tempo mudou, a estação mudou. Então a estratégia do passado pode funcionar no clarear da manhã. Então eles pegam as mesmas redes e lançam novamente. Porque se existe uma coisa que não vai poder faltar no nosso barco, é persistência. Tem que tentar de novo. Tenta de novo. Irmã, mas eu já orei. Ora de novo. Tem que jejuar, irmã, mas eu já jejuei. Jejua de novo. Adore de novo, cante de novo, faça de novo. Essa é uma marca de um discípulo: persistência. Persista. Aprenda a persistir. Já pensou se Jesus lá da praia, ele estava esperando, irmãos. Estava tudo pronto. Já tinha passado na padaria, comprado pão. Estou brincando. Ele já tinha preparado o pão. Ele já tinha preparado o fogo.
Mas ele precisava saber se ali dentro daquele barco tinham discípulos que iam persistir, que sabiam persistir e fazer de novo.
Ai, irmã, mas a gente fica meio traumatizado com os dias difíceis. A gente tenta não dar certo, a gente faz, não vinga. Não. Quando clarear, tenta de novo. Quando clarear, faz de novo. Porque o problema não era a sua rede, o problema não era a estratégia, era o tempo. Se você lança fora do tempo, você compromete a pesca. Então o tempo estava errado, agora era de manhã, lança agora. Lança agora.
Irmão, se você é um discípulo dessa casa, se você é um discípulo que está nos assistindo, tenha convicção no seu barco.
Se você tinha dúvida de entrar dentro dele, eu quero te dizer uma coisa. Você pode ter dúvida de qualquer coisa. Não tenha dúvida de entrar nesse barco. Porque muita gente pensa que Pedro fez um mau negócio entrando naquele barco. Eu acho que não. Porque de manhã cedo tinha algo preparado para ele. Não tenha dúvida de estar no barco, irmão.
Seja um discípulo que aprende a superar as noites difíceis. Essa é a nossa marca. Se um pescador não deixa de pescar por causa de uma noite sem pesca, porque nós, como discípulos, vamos desistir de ser discípulos por causa de uma noite difícil, por causa de um tempo difícil?
Deixe o Senhor encontrar em seu coração discípulos convictos, que sabem superar e que sabem persistir. Aleluia! A Bíblia diz que quando eles lançam a rede, irmãos, o que que tem lá? Tinha um cardume lá, né, eu acho, que eu nunca vi tanto peixe. Quando eles jogam a rede, eles começam a sentir que está pesado e começam a puxar. Estava cheio de peixe. E eu, como aquela noite foi bem longa, irmãos, eu perguntei, Espírito Santo, para 7 homens que não tinham pescado nada, por que 153 peixes? 10 cada um estava bom, não estava não? Você ia ficar feliz, irmão? 10 peixes, né? 7 pessoas, 70 peixes, ia ser maravilhoso. Falei, por que que o Senhor deu 153? E o Espírito Santo disse assim, filho, o meu problema não é dar peixe. Porque os peixes eu sei onde está. O meu problema, não tem problema com dar peixe. Eu podia ter dado mais. Ou podia ter dado menos. Porque o que Deus quer não é que a gente se importe com quantos peixes a gente vai pescar. Jesus quer saber quanta força tem no barco. Por que 153? O Espírito Santo falou, porque é o que eles aguentavam puxar. Então, irmão, não peça para Deus peixe, peça para Deus força, porque se você não tiver força para puxar, às vezes, irmãos, a gente fica assim, Senhor, manda peixe, peixe grande, eu quero, Deus olha e fala assim, você não vai aguentar puxar, meu filho. Você quer peixe? Mora malhar os músculos espirituais, porque Deus precisa de homens e mulheres fortes. Irmão, eu gosto quando eu leio sobre Caleb. em Josué 14, 11, diz assim: 45 anos depois que ele tinha recebido uma promessa, uma palavra de uma herança, ele vira e fala assim: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e para entrar. Caleb bateu no peito e falou assim: ó, 45 anos depois, eu continuo sendo um discípulo forte. Eu continuo forte. Irmãos, Deus precisa achar no nosso barco discípulos fortes. Irmãos, eu fico imaginando Deus procurando no meio do exército de Israel um homem forte para lutar com Golias. Irmão, você acha que Deus não podia ter matado Golias, não? Um sopro, matou. Aí ele falou: não, vou fazer isso não. Eu vou procurar ver se eu acho um discípulo forte. Eu quero alguém forte. Ele não achou dentro de um exército um homem forte, mas encontrou no coração de Davi força suficiente para derrubar um gigante. Então Deus não precisa de um exército. Deus precisa de discípulos fortes. Jesus está te esperando na praia, irmão. Ele podia ter aparecido antes, não, Pedro. Colocado a mão no peito de Pedro, assim: não, não, não entra nesse barco não, Pedro. Eu imagino Jesus na praia falando assim: eu quero só ver agora. Eu quero ver quantos vão entrar no barco. Eu quero ver quem vai passar a noite. Eu quero ver quem vai tentar de novo. Eu quero ver quem é que tem força. Eu quero ver. Nesses dias, irmãos, por favor, seja ativado pela palavra do Senhor. Seja forte. Vira para a pessoa e fala: seja forte, irmão. Se você não for forte, não adianta os peixes. Para de ficar tirando o olho. Ah, eu quero. Ah, Senhor, mais gente na rede, rede social, rede, sei lá que rede. Manda mais gente para quê, irmão? Não tem força para puxar. Muda a oração: Senhor, nos envie discípulos fortes. Homens e mulheres que não vão correr da batalha. Fortes. Convictos. Persistentes. Que sabem superar. A Bíblia diz que quando eles começaram a puxar a rede, João deu uma paradinha. Parou. Olhou para a praia melhor assim. É o Senhor? É o Senhor, Pedro? Pedro colocou a roupa. Pulou. Não é assim que está na Bíblia? Por que que Pedro pulou? Porque ele queria ver Jesus, não é? Só que agora vamos analisar Jesus da praia vendo. Jesus dá uma revelação para João. João avisa Pedro. Enquanto Pedro mergulha, os outros puxam os peixes do barco. E alguém está direcionando o barco para a praia. Percebe, irmão? Existem mergulhos que a gente só vai andar em Deus. Existem áreas profundas que a gente só vai mergulhar em Deus se a gente aprender a ouvir João. Olha o que estava acontecendo naquele barco, irmão. Olha, olha, olha o contexto. Ó, João, eu vi. João não ficou quieto. João falou: Pedro, Pedro, mergulhou. Aí eu disse: pô, Pedro, você mergulhou e nós aqui. Não, eles continuaram puxando. Continuaram puxando. Deixa Pedro mergulhar. João está tendo visão. Eu estou puxando aqui e alguém tem que dar direção ao barco. Sabe o que é isso, irmão? Isso é corpo.
Isso é corpo. Isso é uma engrenagem que funciona. É quando você entende que para você mergulhar, alguém tem que ter revelação. Alguém tem que entrar no quarto e buscar Jesus da praia e enxergar melhor. Aí você só quer mergulhar, mas você não entende que para você mergulhar, alguém tem que fazer força. Alguém tem que continuar puxando os peixes. Mas enquanto você faz força, João está vendo, o Pedro está mergulhando, e quem é que vai direcionar o barco? Vai para onde? Alguém está dando direção para o barco. Então, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está na praia. O dia clareou, mas Jesus está esperando. Ele quer ver dentro do barco a cooperação que ele precisa. Porque se nós queremos provar do que ele tem na praia, nós precisamos aprender a cooperar uns com os outros. Porque no seu secreto você pode ser individual, mas como igreja você é corpo. Como igreja você é corpo. Ah, mas fulano, só o fulano mergulha, irmão, deixa ele mergulhar. Se o seu papel for outro, faz o seu. Porque a grande questão é a seguinte: todos eles, seja mergulhando, seja tendo visão, seja colocando força, seja direcionando o barco, todos estavam indo para o mesmo lugar. Nós precisamos entender para onde nós estamos indo. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo nos encontrar com o Senhor. Porque o que eu quero está na praia, eu quero ver Ele, eu quero comer com Ele, eu quero provar do que Ele tem para mim. Se Ele tem fogo, eu quero me aquecer. Se Ele tem pão, eu quero comer. Se Ele tem presença, eu quero estar com Ele. E não importa se é mergulhando, Jesus não partiu o pão enquanto todos não estavam ali. Aí você fala assim: não. Lá na igreja eu vou passar na frente porque eu não. Irmão, existem coisas que estão na praia que nós só vamos provar como igreja. Deus pode ter para cada um promessas individuais. Mas como igreja, nós vamos provar algo incrível. Eu não tive dor de ouvido e dor de cabeça naquele dia à toa, não, irmão. O Senhor tinha algo. Ele tem algo para nós. Nós vamos provar algo incrível, mas nós vamos provar como corpo. Nós vamos chegar junto. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado. Você vai chegar juntinho com ela. Você vai chegar juntinho com ele. Então não precisa passar na frente, porque nós estamos indo nos encontrar com o Senhor. Irmãos, a Bíblia vai dizer que depois que Jesus parte o pão, depois que todo mundo prova, que todos eles provam do que o Senhor tem, aí Jesus chama Pedro, no particular, e ele fala com Pedro assim: Pedro, você me ama? Pedro fala: sim, eu te amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta de novo: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, os mesmos discípulos que entraram naquele barco, agora eles estão vendo Jesus fazer algo com Pedro, que é o que nós vamos ver. Jesus chamou Pedro. Vocês acham que Jesus sabia que Pedro amava ele? Sabia. E Pedro realmente amava? Amava.
ele amava. Só que naquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, era como se Jesus estivesse dizendo assim para ele: Pedro, até hoje eu te perguntei por 3 vezes e você falou que me amava, mas esse amor está só em palavras. E eu quero transformar as palavras em ações. Naquele momento, Jesus estava pegando o que já tinha em Pedro, estava ativando Pedro a colocar em prática aquilo que já estava dentro dele. Então ele vai ativar o que já estava em Pedro. Irmãos, eu creio que nesses dias o Senhor vai nos ativar como igreja. Porque, irmã, ele vai nos dar, sei lá, uma unção nova, algo novo. Não, ele vai pegar o que nós temos e ele vai ativar. Ele vai colocar tudo aquilo que nós temos apenas em palavras e vai transformar isso em ação. Vocês me amam? Então apacentem. Vocês me amam? Então cuida. Vocês me amam? Então faça. Transformar aquilo que está dentro de nós em ações. Pedro, naquele dia, ele foi ativado. Jesus ativou Pedro. E ele está nos ativando como igreja. A Bíblia vai dizer que depois que Pedro é ativado, irmãos, alguns dias depois, a programação mudou. Lembra da programação? Vou pescar? Agora o cenário era outro. Abra sua Bíblia em Atos 2. Versículo 14 diz assim: Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras. A programação mudou, irmão. Agora era Pentecoste. Agora era fogo. Agora era o Espírito. E Pedro tinha uma outra palavra. O Senhor mudou a palavra de Pedro. O Senhor mudou a unção de Pedro. O Senhor ativou Pedro. E agora, quando Pedro falava, 3.000 almas se convertiam ao Senhor. Ah, não, não vou entrar no barco, não. Irmão, entra no barco. Confie em mim. Como disse Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você pode duvidar de qualquer coisa na sua vida, mas não duvide em estar nesse barco. Porque eu posso garantir para você, ele está te esperando na praia. Ele tem algo para nós. E depois que ele nos ativar, a programação vai mudar. A estação vai mudar. A nossa palavra vai mudar. A nossa boca vai mudar. As nossas ações vão ser outras. E a nossa voz será ouvida. E aqueles que ouvirem a nossa voz não suportarão o peso dela e se renderão ao Senhor. Porque não foi homem que nos ativou, foi o próprio Senhor. Aleluias. Será que Deus pode encontrar no seu coração esse discípulo que ele precisa? Fique de pé. Queria orar pela sua vida. Quando eu olho aqui de cima, eu vejo líderes, eu vejo pastores, eu vejo discípulos. Mas só você conhece o que está no seu coração. Só você conhece aquilo que está no teu coração. E nessa tarde, é uma tarde de ativação. Deus não vai te obrigar a entrar no barco, mas Ele quer que você esteja lá.
Ele precisa de discípulos convictos. Ele precisa de discípulos que saibam superar, que saibam persistir, que tenham força e que saibam cooperar uns com os outros. Porque entenderam que nós somos um corpo. E que nós estamos indo para o mesmo lugar. Nós estamos indo para o mesmo lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua presença aqui. Que o Senhor ative em nós, Pai. Ative o nosso coração, ative as nossas vidas. Restaura-nos, Senhor. Nós queremos aqui declarar ao Senhor que nós nos apresentamos nesse barco. Nós não vamos deixar Pedro sozinho. Nós vamos entrar nesse mar, ainda que a gente não saiba o que tem nele. Nós estamos entrando, Senhor, porque confiamos na palavra que está sobre a tua igreja. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia.
Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração. Para ficar por dentro das nossas novidades, acesse as redes sociais.